Revista Justiça. Entrevista.
E a gestação é um momento singular na vida da mulher, marcado por transformações físicas e emocionais. E no ambiente profissional é crucial que as mulheres grávidas tenham seus direitos resguardados para que possam, então, vivenciar esse período com segurança, sem sofrer discriminações. Então, aproveitando a proximidade com o Dia das Mães, vamos tratar sobre os direitos trabalhistas das gestantes e adotantes e saber como a legislação trabalhista garante diversas proteções a essas mulheres, justamente com a intenção de assegurar a saúde da mãe e do bebê, além de preservar a estabilidade no emprego. Sobre esse assunto, eu converso agora com a mestre em Direito, especialista em Direito e Processo do Trabalho, advogada e professora Juliana Mendonça. Doutora Juliana, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite. Um assunto tão importante, né? Todos nós temos mães, e eu sou mãe, e é importante que a sociedade resguarde os direitos dessa mulher que quer ser mãe ainda, que não haja discriminação quanto à possibilidade ou não dela querer ou não ser mãe no ambiente de trabalho, e também após o momento que ela fica grávida também, posteriormente também. Extremamente importante que a sociedade tenha essa consciência que a lei nos traz direitos quanto a isso.
Então vamos à lei, doutora Juliana. O que a lei fala sobre a proteção e a garantia das gestantes?
A mulher, a partir do momento que ela está grávida, ela não precisa nem comunicar o empregador, tá? Ela encontra-se gestante, ela não pode ser demitida pelo empregador, salvo por justa causa, sem justo motivo, até 5 meses após o parto. Apenas após o nascimento da criança, a empregada pode ser demitida após 5 meses, sem justificativa. Óbvio, se durante esse período ocorreu algum ato de improbidade, agressão, alguma coisa grave e suficiente que seja ensejador de uma justa causa, aí essa gestante perde o direito à estabilidade. Caso contrário, ela não pode ser demitida.
Essa situação é frequentemente desrespeitada ou não, doutora Juliana?
Infelizmente ainda existe essa situação, mas tem a consciência dos empregadores está muito maior. Mas ainda existe, sim, situações que temos que recorrer para mulheres gestantes garantirem a sua estabilidade no emprego.
Explicando melhor para o nosso ouvinte, temos essa estabilidade, a senhora já disse que a mãe, ela não precisa avisar a empresa que está grávida, é isso mesmo?
Isso, ela não é a partir do momento que ela avisa, porque muita gente tem essa confusão. Ah, eu tenho que avisar a empresa para ter a estabilidade? Não. A partir do momento que você está grávida, sua estabilidade já está sendo resguardada.
Essa situação, né, que a mãe ela não precisa avisar que está grávida, acaba até acontecendo situações, por exemplo, que a mulher é demitida e só depois que descobre que está grávida. Como é que fica a estabilidade nessa situação?
Ela tem direito ao retorno ao trabalho, mesmo que a empresa, quando demitiu, não sabia que ela estava gestante. A gestação, até mesmo no período do aviso prévio, a empregada teve o aviso prévio e durante aquele período do aviso prévio, se eventualmente ela engravidou durante aquele período dos 30 dias ali, ela ainda mesmo assim, ela vai ter o seu direito à estabilidade, podendo retornar ao trabalho sim.
A empresa pode em algum momento pedir exames de gravidez ou não?
Na contratação e durante, entendo que é totalmente discriminatório. Porém, no momento da dispensa, o empregador ele pode sim solicitar para garantir que essa empregada não seja demitida gestante e assim tenha todo esse dissabor até para a própria empregada, como uma forma de proteger a empregada.
Até pergunto isso para que o nosso ouvinte fique bem esclarecido que mesmo durante a demissão, isso não é nenhuma invasão de privacidade.
Não. Nesse caso não seria discriminatório porque estaria preocupado em não correr o risco de demitir a empregada e ela estando gestante correr o risco de depois ter que retornar ao trabalho ou então ter todo aquele dissabor de ela ficar um período fora do trabalho. Então, no momento da demissão, pode sim o empregador solicitar o exame gestacional para garantir que essa dispensa possa ocorrer de forma legal.
Doutora Juliana Mendonça, explicando melhor agora os direitos das mães. A partir da gestação, então, o que acontece? Como funciona essa estabilidade antes e depois do parto?
A estabilidade, ela é quando o empregador não pode demitir essa empregada, salvo por justa causa. Então, estando gestante, independentemente do motivo dessa empregada ter a informado ou não, o empregador não pode demiti-la até 5 meses do nascimento do bebê. A partir do momento que o bebê fez 5 meses, aí essa empregada já não tem mais esse sentido de emprego. Algumas convenções coletivas, através do sindicato, têm algumas negociações que até ultrapassam esse período. Se a convenção coletiva daquela categoria prevê um período maior, algumas vezes acontece de 6 meses, então tem que ser respeitado o que for mais favorável para a empregada.
Doutora Juliana, a estabilidade é garantida e a senhora explicou algumas situações em que uma justa causa também pode ser aplicada. Gostaria que a senhora detalhasse mais em que situação a empresa tem o direito de fato de demitir mesmo uma gestante.
Sim. Por exemplo, o fato da empregada, o empregador identificou que a empregada estava cometendo furtos dentro da empresa. É um ato de improbidade, obtendo vantagem para si ou para outrem forma ilegítima, e isso é um ato de improbidade, pode ser um motivo de justa causa. Aquela empregada que fica faltando ao serviço, que não tem justificativa para faltar ao serviço, no caso de desídia, de insubordinação, reiteradas vezes, pode também ser um motivo de justa causa. Não é porque a empregada tem estabilidade, tem a garantia ali no emprego, que ela pode deixar de trabalhar ou trabalhar de qualquer jeito, não. Se ela tem atestado médico, tudo bem, ela pode deixar de trabalhar ali por conta daquele atestado, daquela consulta, daquele exame. Não sendo esses motivos, ela precisa trabalhar normalmente. Ela não tem outras vantagens.
E a licença maternidade, quanto tempo dura?
A licença maternidade, ela é de 120 dias. Empresas cidadãs que aderem ao programa Empresa Cidadã, aí ultrapassa esse período para mais 2 meses, passando a 6 meses de licença maternidade. Mas a maioria das empresas não são aderentes a esse benefício, até porque é um benefício que normalmente ele sai caro para as empresas, quando a empresa é muito pequena ou média pequena empresa. Então muitas das empresas não aderiram a esse benefício, então a licença é de 120 dias.
E quem é que paga a licença maternidade? Muita gente acha que é a empresa, né, doutora Juliana? Mas não é, né?
Então, quando é doméstico é o próprio governo, tá? Vai diretamente para o afastamento, o governo que vai pagar diretamente. Quando é empresas particulares, quem vai pagar é a própria empresa. E a empresa vai receber incentivos do governo para reaver esse dinheiro posteriormente.
Ou seja, a empresa paga, mas recebe um reembolso?
Tem um reembolso através de impostos, de guias que vai ser no futuro reembolsada. Mas quem vai pagar diretamente essa licença maternidade é a empresa. Salvo o doméstico, que já é o governo mesmo que já paga diretamente.
Pelo INSS, no caso.
Isso.
Essas trabalhadoras autônomas, as MEIs, elas também podem receber esse salário maternidade?
Recebem sim, e recebem diretamente do INSS. Elas entram ali no aplicativo e fazem a solicitação do benefício. Aí tem que juntar o comprovante de nascimento do bebê, atestado médico, porque ela pode sair 14 dias antes. Se eventualmente essa empregada tiver algum problema de saúde, ela pode antecipar a licença maternidade.
E por isso a importância de manter os pagamentos da Previdência Social em dia também para ter esses direitos.
Sem dúvida. É necessário que esteja em dia com a Previdência.
Vamos falar agora sobre a dispensa para consultas e exames da trabalhadora gestante. Eles estão liberados, a consulta e os exames, mas para isso é preciso os atestados médicos, doutora?
assim, é importante que faça a comprovação para o empregador, que naquele período ela, a empregada teve que passar por um exame, às vezes o exame não dura o dia inteiro, então o empregado não está disponível, não está dispensado o dia inteiro do trabalho, é apenas durante aquele período do exame ou durante aquele período da consulta. Então, o atestado para acompanhamento gestacional, né, para acompanhamento no médico ou mesmo laboratoriais, ele é pelo período necessário para fazer o acompanhamento médico ou de exame, não é durante todo o dia.
Doutora Juliana Mendonça, estamos falando da gestante, mas e aquela mãe que vai fazer uma adoção? Quais os direitos que ela tem?
A adotante tem os mesmos direitos da mãe que gesta, né? Que gesta biologicamente falando. Porque é um momento extremamente importante também de adaptação para as adotantes. Então, as adotantes também podem ter licença maternidade, também podem ter estabilidade, todos os mesmos direitos elas podem requerer, porque é um período também que ela precisa de adaptação para com aquela criança que está sendo vindo para o ambiente residencial, né, da família.
E doutora, falando sobre a gestante ainda, que está trabalhando, mas o posto dela que ela ocupa é uma atividade insalubre, o que a empresa tem que fazer?
A empresa, a primeira coisa é afastar essa empregada imediatamente. Ela não pode trabalhar em ambiente insalubre, pois causa risco para bebê e para mãe. Então, não é um período que a empregada possa estar trabalhando. Nesse caso, o empregador pode alterar ela de posto de trabalho, fazer alteração, desde que compatível com as atribuições, né? Que tenham atribuições que a empregada tenha capacidade para desenvolver. E também não pode ter redução salarial. Nem mesmo o sinal de insalubridade que ela recebia anteriormente pode ser reduzido. Então, essa empregada vai sair do posto que ela estava, que era um ambiente perigoso, insalubre, vai para um outro ambiente de trabalho e mantendo que manter todo o salário que ela recebia anteriormente. E assim que retornar da licença maternidade, ela tem direito a voltar para o cargo dela anterior.
E a amamentação no bebê, o que diz a lei sobre esse direito da mãe e da criança?
A mãe tem direito a duas pausas de 30 minutos até que a criança complete 6 meses de vida. Vai combinar com o empregador, a melhor forma de contabilizar essa pausa para amamentação, mas esse empregador ele tem que disponibilizar para que a empregada possa ou às vezes sair mais cedo, ou chegar mais tarde, ou aumentar o tempo de intervalo, ou fazer pausas durante o intervalo para que esse cumprimento dessas duas pausas de 30 minutos seja respeitado.
Essas pausas que a senhora descreveu aqui, dois descansos de 30 minutos, a empresa pode se negar a isso e fazer uma compensação financeira para a trabalhadora?
De forma nenhuma, porque essa pausa é como medida de higiene e segurança da saúde do trabalhador, né? No caso da trabalhadora gestante ou, nesse caso, a alimentante, né? Nós sabemos que a mãe que alimenta o bebê, ela tem um desgaste físico muito grande. São noites sem dormir, período, o gasto energético mesmo de fazer a amamentação também é muito grande. Então, nada mais justo do que essa pausa tão pequena durante uma jornada de 8 horas, por exemplo, não significa nada. Então, é necessário que o empregador respeite e não, a indenização não é possível.
Conversamos na Rádio Justiça sobre os direitos trabalhistas das gestantes adotantes e ficamos sabendo como a legislação brasileira garante diversas proteções a essas mulheres. Estamos chegando perto do Dia das Mães e nada melhor do que falar sobre esses direitos. E nós conversamos com a advogada, mestre em Direito, especialista em Direito do Processo do Trabalho e professora Juliana Mendonça. Professor, obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até a próxima.
Obrigada a eu e todos. Uma excelente semana. Até mais.